Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, engenheiro agrônomo Nazaré Pirã, e também o consultor técnico, engenheiro agrônomo André Grolli. Nazaré, eu gostaria que você nos trouxesse, então, um panorama agrícola da região da Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia, André. Bom dia a todos os nossos associados que estão nos escutando. O trigo, praticamente todo ele já foi colhido. É praticamente finalizado, a nossa região norte é a última que colhe e o pessoal essa semana o tempo colaborou, então praticamente realizamos toda a colheita. De maneira geral, tivemos uma safra satisfatória, aonde que ficou claro o que nós falávamos lá no início quando o produtor implantou. Quem tratou ele da forma como devia, quem investiu, ele está respondendo muito bem. Quem utilizou semente com qualidade, quem fez o investimento em adubação, está tendo um resultado muito bom. E então nós reforçamos mais uma vez ao produtor que nós temos que, quando for planejar uma cultura, que ele faça o manejo adequado, porque o clima muitas vezes ele é favorável para o desenvolvimento, mas o produtor não faz o investimento de acordo e depois acaba se frustrando. Em relação à soja, eu acredito que nossa área de atuação da Cotrizal, nós temos em torno de 70% da área plantada, acredito que em torno disso. E também estamos tendo, apesar do clima um pouco mais frio que o normal, né, André, estamos tendo um estabelecimento muito bom das lavouras. As culturas que foram implantadas até então estão com uma germinação em emergência bem da forma como nós gostaríamos que fosse, para que pudessem expressar o potencial produtivo. Agora, provavelmente aí na final de semana que vem nós vamos ter chuvas também, aonde que vai favorecer ainda mais o desenvolvimento dessas lavouras e também fazer com que o produtor termine com essa operação de plantio que vai acabar se estendendo até no mês de dezembro. Em relação a milho, nós temos aí praticamente todas as lavouras já iniciando o florescimento ou até na formação de grãos. E também temos um desenvolvimento, o clima está correndo muito bem para a cultura. E agora temos a oportunidade de fazer manejo fitossanitário, manejo químico, pensando em proteger o que o produtor investiu. E é um ano que temos sim que investir, fazer mais uma aplicação de fungicida em alguma das áreas, de acordo com a necessidade, lógico, para que o produtor ele tenha um seguro. E o milho está mostrando esse ano que vai ser uma das maiores safras, se, claro, o clima continuar chovendo da maneira que está. André, com relação a milho, se você puder trazer a tua visão de campo em relação à sanidade, em relação ao comportamento dessa cultura, como está na sua visão de campo?
Bom dia, Nazaré. Bom dia, Silvana. Bom dia, associados e ouvintes do programa da Cotrizal. É um prazer estar aqui novamente falando para vocês um pouco da realidade do campo, principalmente aqui das lavouras de Sarandi e Ronda Alta, que é onde eu atendo. Nazaré, sobre milho, a cultura está com desenvolvimento vegetativo muito bom e com sanidade muito boa. Claro, foi feito o manejo fúngico inicial, controle de cigarinhas, pouco que teve, a gente utilizou o manejo para cigarinhas também no início, mas a gente quase não encontra essa inseta na lavoura, né? Por esse clima frio que a gente teve muito pouco, algumas armadilhas onde eu espalhei dentro da lavoura dos nossos associados, encontrava uma, duas, no máximo três aí por semana, cigarinhas na lavoura. Então, o manejo de cigarinhas foi feito, a gente tirou um pouco o pé, mas não deixou de fazer, né, Nazaré, porque é importante esse manejo, por mais que a gente encontrou algumas. Então, tem um desenvolvimento muito bom. No início do desenvolvimento do milho, a gente teve algum pouquinho de bacteriose, né? Encontramos alguns focos de bacteriose em alguns híbridos de milho. Então, foi feito o manejo fitossanitário, pensando nessa situação de bacteriose, e houve vamos dizer assim, uma diminuição considerável desses sintomas após a aplicação. E você viu, a gente observou que não subiu, né? Ele não foi nas folhas superiores do milho. Então, o milho com uma sanidade muito boa. Por isso que a gente fala a questão das aplicações. Como o milho está entrando agora no reprodutivo, na grande maioria das lavouras, nas partes mais adiantadas, aí, acredito que já está finalizando enchimento de grão, mas essa grande maioria do milho que foi plantado um pouco mais tarde, ele vai necessitar de mais um manejo fitossanitário, pensando no grande potencial produtivo que a gente tem. O investimento já está todo feito, né? Então é um detalhe a mais agora para nós tentar buscar um potencial produtivo do milho, que se tem demonstrado muito, muito alto em função do alongou ciclo. Nós temos noites frias, nós temos umidade, então o milho acabou alongando o ciclo, e isso para potencial produtivo é muito bom. Da cultura, né? Vai talvez atrapalhar algumas regiões da nossa que a cotrizava tendo em função do safrinha, vai atrasar a colheita do milho, né? Vai interferir um pouquinho na safrinha da soja, mas é para um bom resultado, né? Então eu acredito que o milho está bem encaminhado, né, Nazaré? Vamos torcer agora que vem a chuva fim de semana aí para praticamente em algumas regiões aí finalizar o milho e nas outras começar a polinização e o início do enchimento de grão.
É isso, né, André? Nós acreditamos que em algumas das lavouras justifica ainda fazer uma aplicação para proteger o potencial produtivo, mas também entendemos que essa decisão ela é tomada junto com o associado e, sim, se for necessário, a Cutrizal recomenda, caso contrário, não realizar também a aplicação. É uma recomendação nossa. Isso faz parte do nosso dia a dia também. André, em relação à soja, foi comentado que em torno aí de 70% da área plantada, bem estabelecida. No teu ponto de vista, olhando as lavouras, quais que são os pontos de atenção que o produtor precisa ter para essas áreas que já estão estabelecidas?
Olha, Nazaré, agora bastante áreas emergindo, bastantes áreas já estabelecidas, aquelas que a gente conseguiu implantar aí em outubro. A gente tem percebido bastante manejo de plantas daninhas agora, né? O caruru, onde foi feito um manejo satisfatório ou não foi usado, foi dessecado, feito um bom manejo pré-plantio, porém a gente vê muita emergência agora no meio da cultura da soja. E dificulta um pouco o manejo, essa planta daninha, em algumas cultivares, claro, a gente tem soja enlist, onde facilita, mas onde a gente tem soja RR, Extend, então é um manejo um pouco mais dificultoso. Porém, temos ferramentas, né, Nazaré? Tem ferramentas, tem que observar ponto de aplicação, tamanho de planta daninha, e consultar os técnicos aí da Cotrizal para auxiliar, né? Se você tiver uma dificuldade a tomar a decisão, por favor, nos consulte, procura o seu técnico aí de cada filial, cada associado, e busque informação. Porque é difícil, mas tem jeito, né? E alguma coisa de pragas também, começando alguma coisa de trips na soja, então um pouco de trips, não é muita coisa, mas tem que ficar de olho, porque esse inseto se desenvolve rápido e aumenta, principalmente nesses climas mais secos, que está se desenhando essa semana e quente, então a gente acredita que vai aumentar um pouco. E também eu acredito que seja momento, né, Nazaré, de fazer algum manejo de fitossanitário, questão de algum produto na V0, uma aplicação na V0, um biológico. Então, dependendo da cultivar, dependendo do ciclo, dependendo da época de semeadura, você consegue fazer algum manejo específico para fitossanitário, já buscando uma lavoura que tem um desenvolvimento principalmente manchas, DFCs. Então, esse manejo inicial aí vai interferir bastante no resultado final da lavoura.
André, você trouxe uma planta daninha bastante importante para nós e que nos últimos anos ela está crescendo muito dentro da nossa área de atuação, que é o caruru. E também nós podemos colocar nessa situação também o leiteiro, outra erva daninha que está aparecendo em todas as áreas praticamente. E para quem não utilizou pré-emergente, vai acabar tendo que fazer algumas misturas, né, no manejo, no controle de plantas daninhas na pós-emergência. E tem algumas estratégias que nós podemos recomendar. E a gente sabe que o caruru, principalmente, ele cresce muito rápido. Então hoje ele está no momento exato de fazer a aplicação. E os produtos que nós temos hoje para recomendar para ele na pós-emergência em mistura com glifosato são produtos que são extremamente eficazes desde que a planta daninha esteja naquele momento de aplicação. E, então é importante que o produtor vá olhar as lavouras para tomar a decisão, né, André, em relação a que momento fazer.
Exato, exato, Nazaré, porque o tamanho, o estágio fenológico da planta daninha, ele diz muito sobre a questão do controle. Então, a gente não pode perder o time de aplicação, porque senão a eficiência do controle vai diminuir muito, né? Então, nós vamos criar um problema, vai ter um problema no meio da soja que depois a gente não vai conseguir buscar soluções para ele, porque a planta daninha vai estar muito grande e só glifosato e os produtos que a gente tem hoje são produtos para plantas daninhas pequenas, né? Em estágio pequeno que a gente consegue 80%, 90% aí de controle. Posterior a isso, a eficiência de controle cai muito, vai ter rebrote, vai sementar, vai ser um problema muito maior para o próximo ano aí que a gente vai ter que resolver. Por isso, que voltando, Nasa, você falou, eu acho muito importante a fala que você falou do planejamento na cultura do trigo. Eu, a gente sempre tem um planejamento muito grande na cultura da soja também, pensando já no caruru, pensando na leiteiro. Então, é muito importante a gente fazer esse manejo de pré-emergentes e com cultivares, né? Então, direcionar cultivares em liste, principalmente, para essas áreas de caruru. Se tem algum escape, alguma coisa, a gente consegue manejar na parte aérea da soja, né? Já quando a gente tem algumas outras cultivares, aí já torna esse manejo mais complicado. Por isso é o planejamento. Planejar a cultura da soja, planejar a cultura do trigo, planejar a cultura do milho aí é muito importante para o sucesso da operação.
O cenário realmente mudou. Antigamente nós não usávamos pré-emergente. Hoje o produtor precisa saber qual pré-emergente ele usa em qual talhão, de acordo com a planta daninha que ele tem naquela área. Então realmente o produtor definir uma rotação de cultura, definir a longo prazo o que ele vai fazer, hoje é fundamental para que ele tenha maior sucesso dentro da propriedade. E também nesse sentido, em relação a caruru, né, André, nós temos leiteiro, nós temos hoje dentro da cooperativa Fumezafen, que é o herbicida que nós estamos recomendando junto com o glifosato, e ele tem uma eficiência muito boa desde que sim seja respeitado aqueles momentos que o André comentou em relação ao tamanho da planta daninha. André, em relação ao manejo de doenças na cultura da soja também, nós entendemos também como que o produtor ele precisa estar fazendo essas aplicações agora no início do desenvolvimento, aí, se for pensar em V0, fazer no V3, V4, mas é importante também que o produtor entenda que é uma aplicação para você proteger por um período, mas que a próxima aplicação ele precisa tomar um cuidado, porque muitas vezes se ele estender demais da aplicação dessa do vegetativo, dessa da capina para a próxima, ele acaba perdendo o potencial produtivo, né?
Exato, Nazaré. A gente tem que levar em consideração que a soja se desenvolve muito rápido nessa fase, né? Então, você está pensando em V2, V3, V4, dependendo do estágio que você vai ter que entrar para glifosato, 10 dias, uma semana depois, você vai estar entrando com a primeira de fungicida, né? Então, é um período curto, dependendo da aplicação, do estágio que você entrou, estágio fenológico da soja que você entrou, vai ser um período curto entre essa aplicação do V0, que a gente fala, vai usar um biológico com um produto químico, dependendo da situação, como eu falei antes, vai depender do cultivar, vai depender da época de semeadura, do manejo que o produtor quer implantar na sua lavoura. Porém, é muito importante não perder esse time da primeira aplicação de fungicida verdadeira, né? Onde você vai trabalhar com produtos prêmios e protetor, pensando em buscar uma sanidade muito boa e deixar essa, vamos dizer assim, conseguir segurar ao máximo essa planta do bacheiro na planta, né? Que ela não seja abortada por questão de doenças e que fica ali enchendo o grão, né? Então, conservar todas essas folhas que tem na soja, né? Porque a gente vem cada vez mais notando que as cultivares de soja, ela vem diminuindo a quantidade de folhas. porém ela vem aumentando o potencial produtivo. Então é muito importante nós conseguir segurar o máximo de folhas, né? Manter o máximo de tempo possível essas folhas na soja, porque o bacheiro hoje ele representa de 35% a 40% de produtividade da soja. Claro, depende da cultivar, né? Mas cultivares aí de ciclo mais longo que engalham, o terço inferior, eu creio, representa muito, muito potencial produtivo. Então, quanto mais cedo a gente conseguir proteger esse potencial produtivo da folha, aí, segurar o máximo de folha possível, acredito que seria um manejo mais assertivo, né, Nazaré? Não calendarizando essas primeiras aplicações, e sim olhando o estágio fenológico da cultura da soja.
Perfeito, André. Nos próximos programas nós vamos trazer mais informações aí sobre a cultura da soja, dar mais recomendações aos nossos associados para que eles sim tenham maior assertividade aí na proteção da cultura. Aproveitando também a oportunidade, Silvana, nós gostaríamos de falar sobre a cultura da canola. Cultura que é relativamente nova e nós entendemos, e sim, ela vai crescer no inverno. A tendência é que na próxima safra nós já tenhamos aí no Rio Grande do Sul em torno de 350 mil hectares de área plantada. E a Cotrizal está disponibilizando aos associados a possibilidade de fazer a semeadura da cultura. Nós entendemos que é uma oportunidade de renda que o produtor tem no inverno. Esse ano, por exemplo, o produtor que plantou canola, ele dá para se dizer que ele teve uma soja de inverno, onde que o benefício, a produtividade foram excelentes e o ganho que ele teve foi inclusive maior que trigo. E a cooperativa está oportunizando então os associados no período de 25 de novembro até dia 12 de dezembro a possibilidade de comprar os insumos para canola, sementes, fertilizantes, defensivos e também de fixar o custo de produção, né, fazendo um lote futuro de canola a R$ 135,00. Então o produtor compra os insumos e garante, assegura o custo de produção a um valor de canola a R$ 135,00 por saco. Nós estivemos fazendo alguns custos de produção e hoje o produtor ele vai investir em torno de 14 a 15 sacos de canola, pensando aí em produzir aí seus 30, 35 sacos por hectare. Lógico, isso é muito genérico, depende muito do clima, depende muito da condição de estabelecimento da cultura, principalmente, mas a gente sabe que o potencial desses híbridos que nós temos, eles permitem esse ganho de produtividade. Também em relação à canola, nós temos a possibilidade do produtor fazer seguro agrícola, né, André?
Exatamente. E, Nasa, eu acredito que seja muito, muito importante, né, da questão do seguro agrícola, em função dos interpares que a gente passou esses anos, né? Aqui, Sarandi, por exemplo, nos últimos dias aí nós tivemos um problema muito importante, né? Que foi a questão do granizo, né? Onde afetou drasticamente, principalmente, essa cultura. Alguns produtores que eu acompanhei já estava dessecada, então houve uma perda muito significativa de grão. E o seguro muito importante, né? Para segurar essa para deixar o produtor mais confortável na questão da perda de produtividade. E também, parabenizar a diretoria da Cotrizal por nos buscar essa troca e facilitar essa relação com as empresas parceiras que têm canola, né, que vendem canola. Porque eu acredito que seja uma estratégia muito importante para buscar uma renda diferente no inverno e também para consultores e produtores se conscientizar de algumas áreas problemas com a Zevém. Você vai conseguir manejar melhor essa planta daninha com a canola, né? Por ser uma planta, uma crucífera, você vai conseguir trabalhar com as gramíneas no meio aí e também vai tirando essa planta daninha do sistema, potencializando um trigo depois, né? Então, entra no nosso manejo aí para buscar uma maior produtividade e facilitar a nossa vida no campo. Claro, como o Nazaré falou, nós precisamos de clima, nós precisamos um plantio bem feito para nós buscar o maior potencial produtivo dessa cultura.
E aí, André, e reforçando também, nós vamos estar aí com o departamento técnico preparado para atender os associados da melhor maneira possível. Nós temos a pesquisa hoje junto com a CCGL, onde que nós temos todo o embasamento técnico também para fazer com que o associado seja mais assertivo, tanto na escolha de híbridos como na época de semeadura, dentro do zoneamento agrícola. Então, o pessoal que tiver interesse em plantar a canola, por favor, procurem a Cotrizal e nós também estaremos nos próximos dias indo até as propriedades dos agricultores para é falar da importância dessa cultura dentro do sistema produtivo das nossas propriedades. E também nós gostaríamos de ressaltar aos associados que esse ano vamos estar recebendo canola em 4 pontos de recebimento: Ronda Alta, Nonoai, Palmeira das Missões, no Noroeste, na filial de Horizontina.
Muito bem, muito obrigada, Nazaré, muito obrigada, André. Nós conversamos com o gerente técnico, engenheiro agrônomo Nazaré Pirã, e também o consultor técnico, engenheiro agrônomo André Grolli, que trouxeram todas essas informações muito importantes para o nosso produtor, especialmente para o associado da Cotrizal. E assim, com todas essas informações, nós agradecemos a companhia em mais um Informativo Cotrizal. Muito obrigada pela sua audiência e tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!